Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo, hoje é 13 de dezembro de 2017. Desejamos a todos os que estão com a Voz da América em português votos de um bom domingo. Estamos em Washington, nos estúdios da Voz da América, de onde vos saúda a Ana Guedes, que está na apresentação, o Mariano Bartolomeu na produção. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655, na internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar da moda Angola, depois é falar de saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um amigo ouvindo. Para já as notícias neste domingo.
Boa tarde, as notícias a esta hora com Amancio Miguel. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca diz que a possibilidade de guerra com a empobrecida Coreia do Norte, mas com armas nucleares, está a aumentar a cada dia. H.R. McMaster disse no sábado que há maneiras de resolver o problema sem um conflito militar, mas é uma corrida porque ele está cada vez mais próximo e não há muito tempo, fazendo referência ao líder norte-coreano Kim Jong-un. A Coreia do Norte, recorde-se, anunciou na semana passada que agora pode atingir o continente americano com uma ogiva após o teste de um novo míssil balístico intercontinental. A imprensa diz que o Pentágono está a considerar locais da costa oeste dos Estados Unidos onde podem ser instalados sistemas de defesa adicionais após a ameaça norte-coreana de um ataque contra o país. Por outro lado, McMaster exortou a China a fazer o embargo total de petróleo como forma de dissuadir os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Não se pode lançar um míssil sem combustível, disse McMaster. Hoje, a Coreia do Norte caracterizou os Estados Unidos e a Coreia do Sul como belicistas um dia antes dos dois países realizarem os maiores exercícios militares conjuntos. O jornal Rudong, do partido que governa a Coreia do Norte, escreveu hoje que os exercícios conjuntos são uma provocação aberta e total contra a Coreia do Norte, que poderão levar a uma guerra nuclear a qualquer momento. Um bombista suicida matou neste domingo pelo menos 6 civis no leste do Afeganistão e feriu outras 13 pessoas. O atacante, que dirigia uma motocicleta e aparentemente queria chegar ao local de um enorme aglomerado de pessoas para o governo em Jalalabad, capital da província de Nangarhar. Mas as forças de segurança afegãs o interceptaram longe do evento, levando-o a detonar explosivos amarrados ao corpo. O porta-voz do governo provincial, Atullah Kongene, ao confirmar as baixas, disse à Voz da América que uma mulher e uma criança estavam entre os 6 mortos. Não há reivindicação imediata da responsabilidade pelo ato violento. O ataque de hoje ocorreu um dia depois de um homem-bomba matar 2 membros das forças de segurança afegãs em Jalalabad e ferir mais 10 pessoas, o que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. No sábado, o presidente Ashraf Ghani disse que o Estado Islâmico estava em fuga no Afeganistão face ao aumento de ofensivas militares, aéreas e terrestres. Ghani disse ainda que até agora o seu exército realizou 300 ataques aéreos e mais de 1.500 operações contra o grupo Estado Islâmico, resultando na eliminação de centenas dos seus militantes. O grupo iemenita Houthi disparou um míssil em direção a uma usina nuclear em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, disse o serviço de televisão do grupo neste domingo, sem dar qualquer evidência. A agência de notícias Reuters escreve que não houve relatos de qualquer míssil atingindo os Emirados Árabes Unidos. Os Houthis, um grupo alinhado ao Irão, controlam a maior parte do norte do Iêmen e disseram que Abu Dhabi, um membro da coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate o grupo desde 2015, foi alvo dos seus mísseis. Pelo menos 21 pessoas morreram em uma província no noroeste do Zimbábue depois de um caminhão levando 69 pessoas ter capotado na noite de sábado, informou a polícia daquele país este sábado. Um porta-voz da polícia disse que várias outras pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu quando o motorista perdeu o controle numa curva.
Obrigada. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 3 de dezembro de 2017 é domingo. Votos de um bom domingo com a Voz da América em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A Moda Angola é um espaço de promoção da indústria têxtil, moda, com a participação de modelos, estilistas. O repórter Kim Chaliong.
Os empresários do ramo da moda, estilistas e modelos que ganham a vida por meio deste setor, lamentam que a atividade ainda não seja vista como um recurso importante para a diversificação das receitas económicas do Estado angolano. Alguns falam em exclusão por parte do Ministério da Cultura, que coloca a moda à margem das suas prioridades. Rui Lopes, estilista, é igualmente embaixador da cultura africana na cidade de Zipaquira, na Colômbia. O artista, que foi um dos convidados especiais do lançamento do Africa Fashion Week Colômbia, diz que, apesar das dificuldades da indústria têxtil em Angola, registram-se passos firmes e sólidos na moda no país. Lopes lamenta, por outro lado, que grande parte dos eventos culturais de Angola sejam realizados apenas com apoios político-partidários.
Portanto, eu fui o convidado especial do lançamento do Africa Fashion Week Colômbia, e então o prémio foi-me dado numa cerimónia oficial pelo reconhecimento do trabalho que já tenho estado a desenvolver a nível da moda africana. Essa cerimónia oficial contou com os representantes máximos da cidade de Zipaquira, que é onde se encontra a primeira maravilha da Colômbia. E então, oficialmente, houve o acordo de nomearem-me como embaixador dessa cidade, como jeito de promoção da Catedral de Zipaquira, que é um templo subterrâneo a 180 metros abaixo da terra, para que eu possa ajudar a levar também a imagem e a cultura africanas àquela cidade. Não obstante termos ainda a falta da indústria têxtil, mas começamos a ver que a moda angolana tem dado passos firmes e sólidos, porque já existem muitos estilistas nacionais a viajarem para grandes eventos de moda a nível internacional. E também já notamos muitas pessoas, celebridades e não só, angolanas a vestirem mais roupa nacional. Sim, eu por acaso num encontro em que estive com a Ministra da Cultura no Sino Atlântico, acho que foi princípios deste ano ou ano passado, se a memória não me traiçoa, eu também mencionei esse aspecto e reforcei que a moda devia constar do Prémio de Cultura e Artes, e o Conselho de Ministros aprovou isso. Portanto, a moda é universal, como eu disse aqui, o artista é universal, o artista não tem fronteiras, portanto, nós vimos até determinado ponto que muitos eventos em Angola eram simplesmente sustentados pelo partido. E muitos eventos não eram realizados porque não tinham cunho partidário. Então é preciso desmembrar isso, porque há muitas pessoas com muito boas ideias que não estão ligadas a nenhum partido. São simplesmente cidadãos nacionais que querem dar um avanço aos seus projetos. Eu, por acaso, tenho alguns projetos que são muito bons até, que não tiveram esse destino por causa da minha condição. Eu sou uma pessoa religiosa, não tinha partido, e o facto de eu não vestir a camisola, isso causava alguns transtornos na minha própria carreira. Acredito que o país está em mudança e vamos ver se agora conseguimos ter intercâmbio internacional com alguns países.
Há 2 anos no mundo da moda, Angelina Samuel diz que em Angola a profissão de modelo não tem sido devidamente valorizada. E isto explica-se, segundo a nossa interlocutora, pelo fraco desenvolvimento da indústria têxtil no país.
2 anos no mundo da moda. E é o mundo da moda em Angola está a crescer pouco a pouco. Angola está a dar o seu melhor para desenvolver mais esse lado da moda. E estamos aqui atrás dos novos trabalhos para os modelos, como a Moda Angola oferece novos trabalhos. Eu vou participar para essa edição. Ainda não. Ainda
o que é que falta?
Acho que falta mais valorização no mundo da moda. Não há muita valorização no mundo da moda. E principalmente no lado dos modelos. Os modelos não são muito valorizados. E nós trabalhamos no mundo da moda como amantes, não para sobreviver, por amor só.
David Aldair trabalha como modelo e o seu maior sonho é levar o nome de Angola o mais distante possível com a sua marca e o seu trabalho.
Isto depende da agência que tu tiveres, depende da agência. Há agências de nome e conseguem pagar devidamente a cada evento e há outras que nem sequer um pagamento fazem, nem um incentivo. Expandir o nome do nosso país e é o foco, expandir o nome do país com o meu corpo, marcas, mas isso não é um problema de hoje. Não é porque simplesmente o país está em crise que nós vamos nos basear a isso. O mundo da moda em Angola não começou agora.
A evolução e o desenvolvimento da moda está relacionado à importância que lhe é dada em cada país ou região. O mercado angolano ainda é dominado pelos estilos provenientes do velho continente. Desde o clássico aos estilos do dia a dia, quem passa pelas avenidas de Luanda e outras cidades de Angola depara-se com esta realidade. Tão poucas são as vezes que é possível observar nos maiores shoppings do país lojas ou quiosques de vendas exclusivas de marcas e modelos de roupas, calçados e outros utensílios que sejam tradicionalmente nacionais. Uma falha que, apesar do desenvolvimento da moda angolana, precisa ser corrigida, como disse Jamila Franco, que defende a definição da moda angolana. A criação de um centro para maior difusão do que se produz a nível do país em termos de marcas de roupas é urgente para concretizar o sonho de valorização e satisfazer a demanda da busca pelos estilos nacionais.
Olha, a moda angolana está a crescer cada vez mais. Eu digo que de 1 a 100 nós estamos a 100% do desenvolvimento da moda angolana. Claro que há coisas que não dependem, se calhar, só do estilista. Depende também daquele que procura a sua arte. Tem que haver mais uns pontos que acho que tem que se frisar. Tem que haver mais divulgação. Depois nós temos que perceber que a moda angolana não pode ser só, quer dizer, o estilo europeu no tecido angolano, não. Nós temos que ir um bocadinho mais a fundo. Como é que os nossos pais, como é que os nossos antecessores vestiam? Como é que se apresentavam? O que é a moda angolana? Nós temos que saber, a moda angolana, vamos para 2 vertentes ou não? Porque tem a vertente tecido africano com estilo europeu ou então tecido africano com estilo mesmo africano, nosso tempo. Isto é que nós temos que frisar bem, para não fugirmos de um bocadinho da moda angolana. Mas eu ainda diria que a moda angolana tinha que ser mais no estilo antigo, não europeu. E depois, mais uma coisa que eu tenho a frisar sobre a moda angolana é... Tem que haver, como eu estava a dizer, tem que haver procura todos os dias. E para haver procura todos os dias, tem que haver a localização todos os dias. E essa localização tem que ser fácil, mesmo que não haja divulgação. Mas se houver um centro na moda angolana, acredito que o desenvolvimento vai ser maior. Há pouco tempo eu estava a dar aqui o meu contributo, a dizer que eu acho que como existe o Bela Shopping, também tem que existir o shopping de toda a moda africana. Nós temos muitos shoppings aqui a crescer, mas infelizmente não pensam por aí. São mais, quer dizer, é mais a roupa europeia, a roupa... Para mim falta um shopping onde a pessoa entra e encontra, desde a primeira loja à última, só a roupa africana. Só as nossas tendências. Nós temos que, quer dizer, nós temos que invadir o mercado. Nós temos que calar as roupas europeias.
Há 3 anos a viver em Angola, a estilista Elizabeth Ferreira conta que, para sobreviver num país há 3 anos, a braços com uma crise económica e financeira, vê-se forçada a vender os seus produtos na Europa. Por falta de patrocínio, diz a estilista, e união entre os estilistas, o setor da moda no país ainda está muito enfraquecido.
Tem sido muito difícil para mim, não é? Tocar e já vai há 3 anos, não é nada fácil. Para poder sobreviver, eu achei melhor fazer algumas peças, não é? Mandar vender, não é? Na Suíça. Pois aí é que eu vou conseguindo algumas divisas e eles mandam-me alguns produtos para poder fazer de novo algumas peças. Isso é que eu tenho feito desde o momento que começou a crise. E isso rende-me bastante, não é? Vender o meu produto lá fora. O que eu mais queria é que isso está a acontecer.
Tem sido rentável?
Tem sido muito, sim. Tem sido rentável.
E este processo todo é difícil? Como é que é?
Este processo não é difícil. É que eu conheço muita gente que já está há bastante tempo no ramo da moda, então facilita-me. Seria fácil.
Depender
mas...
daquilo que é do exterior, vem de outro país. E se fosse tudo nacional, seria mais facilitado ou não, como estilista?
Seria difícil porque estamos à falta de produtos cá em Angola. Ainda falta muito. Falta mesmo muito porque nós não temos apoio de ninguém. Vamos bater as portas, outros não aceitam. Outros é por bens materiais, não é? Eu vou lhe patrocinar, o que é que vais me dar em troca? Então, eu achei melhor calar-me, sentar e ver, não é? Onde é que se pode chegar? Achei melhor vender algumas coisas que são de meus pertences para poder começar outra vez este intercâmbio. Não acredito. Ainda não se vive. Falta muito.
Como é que vê este setor em termos de desenvolvimento?
Está fraco. Isso é por falta de patrocínio. Além disso, união entre estilistas. Cá falta muito. Falta muito. É preciso ter união acima de tudo. Só assim que vamos conseguir.
A maior dificuldade está na aquisição de matéria-prima que é importada no exterior do país. E quando o assunto é importação, o maior obstáculo é também a aquisição de divisas. É na obtenção das moedas estrangeiras, como o dólar e o euro, onde o designer de moda Lourenço Tomás encontra a sua maior dificuldade.
O nosso ateliê chama-se AOVC, que é o nosso conceito de marcas. E dentro da AOVC nós temos outras marcas.
Já se pode viver da moda aqui em Luanda, aqui em Angola?
Não diria, mas já dá para ver alguma coisa. Sim, não diria tanto por causa mesmo da aquisição do nosso material. Olha, tem sido muito difícil. Eu, na verdade, não faço costura. Eu sou designer de moda e faço customização, faço pinturas em roupas. Então, o meu material é extremamente difícil conseguir aqui.
De que forma a crise afeta no trabalho de um estilista?
A crise afeta-nos da seguinte maneira. Nós precisamos de matéria-prima, visto, conforme disse há bem pouco tempo, o material é todo importado. E se nós não tivermos divisas, não conseguimos adquiri-lo. Então, com essa crise que nos tem afetado nos dias de hoje, a ausência da divisa, então nos fica muito difícil adquirir o nosso material. Nós temos que comprar a divisa no mercado informal, nos fica muito puxado e só assim conseguimos ter o nosso material.
As dificuldades económicas são vividas por todos os fazedores da moda, quanto mais não seja num país em que não se aposta na indústria têxtil. Na próxima sexta-feira, 8 de dezembro, acontece a 5ª edição do Moda Angola, o evento que vai reunir distintos estilistas, modelos, designers e criadores nacionais. A atividade vai valorizar a produção nacional aliada ao fomento do setor têxtil nas microindústrias de confecções do país. Constam das inovações a serem apresentadas pelo Moda Angola 2017. Daniel Pires, diretor executivo da Agência Angolana de Moda, organizadora do evento, defende a aposta do executivo na indústria têxtil para alavancar a economia. Para o artista, é preciso acreditar na moda como uma alternância e um setor fundamental para contribuir para a diversificação da economia angolana, já que a nível internacional, a moda é o terceiro setor mais produtivo.
O que nós queremos é diversificar a moda ou a indústria têxtil como fonte de receita para a sociedade, não só para o Estado, mas para a sociedade, porque gerando empregos estamos a dar aos jovens. Então, difícil, é muito difícil. Não tens indústria, não faz moda. Então não há como. Então torna-se difícil nisso. Então precisa-se, é um esforço que tem que se fazer. Já imaginar você não trabalha, mas queres comer. Entendeu? Mas como é que vai aparecer como é que tens de trabalhar? Então quer fazer moda, não tem indústria têxtil? Como? Então torna-se muito complicado. Então, mas há um esforço muito alto por parte dos produtores, por parte dos estilistas, que têm por si próprio, têm dado os seus contributos para o desenvolvimento e crescimento deste mercado ou deste setor. Bem, eu acho que o governo em si deveria implementar o fomento. Disse, nós ouvimos aqui, disse que já há mecanismos para isso, mas que esse mecanismo seja notório. Nós precisamos de formação, precisamos de campos, terras para termos o cultivo do algodão e precisamos da indústria para transformar esses algodões em tecidos. E dali é que vem a nossa área, que é a indústria da moda. Precisamos de ter indústria têxtil para que a indústria da moda tenha corpo. Então, o que está funcionando em Angola é a indústria da moda, não a indústria têxtil. Disse que tem, temos ali umas fábricas, ali no têxtil, disse que tem. Mas o algodão é de Angola? Eu não sei. Estamos a produzir tecidos aqui em Angola? Eu não sei. O nosso samacaca é produzido em Angola? Eu não sei. Então, torna-se muito complicado para nós. Então, precisa o governo para olhar isso como fonte de receita, porque nós estamos a falar para esquecer o petróleo, porque nós temos agricultura. E falando da agricultura, estamos a falar de plantação de algodão. Não só de batatas e mandioca que precisamos de comer, não, precisamos de vestir. Antes de comer, temos que banhar para vestir. Então, antes de poder fazer qualquer coisa, nós vestimos. Então, precisamos estar preocupados em ter uma roupa limpa. Também temos que estar preocupados como que vem essa roupa, de onde vem essa roupa. Então, é isso que o governo deveria implementar. Falta uma crença, falta acreditar nisso. Porque os que fazem moda são vistos como os que estão preocupados com a fama, entendeu?
Será que o executivo ou o governo não acredita nesses aspectos?
Não, eu me lembro, no discurso da Excelência Presidente da República este ano, ele falou para o fomento da indústria têxtil. É pela primeira vez que eu vejo um discurso desse. Falar no fomento da indústria têxtil. Já um gabinete, tá entendendo? No setor, mesmo incumbido pelo novo governo. Então, acredito eu que com esse novo governo já há luzes, poderá ter mudanças, mas que ainda é cedo para eu poder aqui tentar justificar esses detalhes todos, mas acredito eu que num futuro breve nós poderemos ter, quiçá, que venha mesmo. Que sabe que nós daqui a 2 anos tenhamos, já não vou dar uma entrevista a falar, a criticar disso, mas sim a falar do fomento e dizer que nós estamos a vestir nos produtos nacionais, estamos a dizer que nós estamos a viver disso, então, e temos muitos jovens a poder encontrar um refúgio, não um refúgio de se esconder, mas sim um foco para ele, para que ele possa dizer, não, eu vivo da moda porque eu sou designer, então desenho para a estilista X, que manda o desenho para a fábrica X e vai confeccionar, e na loja X temos o quê? Tu não acreditas que nós temos vários shopping, não temos nenhuma loja no shopping com produto nacional. Então, se não temos loja com produto nacional, os turistas que vêm para aqui vêm fazer o quê? Vem encontrar as mesmas roupas que eles compram lá fora no shopping. Não estamos a fazer nada. Então, isso aqui, algo está errado. Precisamos de ter isso. Então, meu ponto de vista, não pela visão crítica, mas eu sou produtor há quase 10 anos e trabalho com moda há quase 15 anos e conheço muito bem isso. Eu falo não com propriedade, falo porque sei. Eu vivo e faço moda Angola há 5 anos, por si só. Nós temos, tecnicamente, temos apoio institucional, sim, temos com suas presenças, dando seus apoios institucionais, mas o meu interesse não é com as suas presenças. O meu interesse é que eles levam esse relatório lá para os órgãos do direito, para o presidente, para o conselho, para que ponha na mesa.
O melhoramento do setor da cultura nacional deve contar com a participação dos seus fazedores. A não exclusão dos artistas é importante para o desenvolvimento do setor da cultura nacional.
Sinto-me muito porque eu sou reconhecido por muita gente como um bom profissional, mas em muitos eventos, em algumas atividades culturais, eu tenho sido excluído. Não sei se é pelo facto de ser bom, né? Mas acredito que seja. E então acho que eu devia ser mais aproveitado para dar ajuda em muitos setores da cultura nacional. Não somos nós que temos que dar volta à situação, é o executivo que tem que dar volta à situação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Indústria é que tem de arranjar mecanismos para poderem dar volta à situação. Porque eu sei como dar volta à minha situação, porque eu tenho família, tenho que sustentá-los, tenho que viajar, comprar tecidos aqui e ali para poder resolver a minha questão. Mas agora, o executivo, que tem, portanto, como se diz, a faca e o queijo na mão, tem que ver a questão de resolverem, o mais breve possível, a questão do surgimento, o ressurgir da indústria têxtil para podermos ter condições de trabalhar.
O Diretor Nacional de Formação de Artes do Ministério da Cultura, António Dias Quidá, por sua vez, chama a atenção à necessidade de se destrinçar as coisas no que toca o resgate dos valores culturais nos vários ramos. O responsável fala sobre as políticas do Ministério para a formação de quadros com o objetivo de inserir os jovens nas tarefas úteis para a sociedade.
Temos a área técnica, não é? É exatamente nesta vertente que nós temos que nos focar. Estamos a falar da indústria de moda, estamos a falar da indústria têxtil, estamos a falar da divulgação, preservação da nossa identidade cultural. Portanto, tudo isto passa por um processo mais da educação estética da nossa sociedade, não é? E isto é que nos interessa, portanto, e quando nós falamos da educação estética da sociedade, estamos a nos referir muito particularmente no que diz respeito à formação. E essa é uma das atividades pelas quais o Ministério da Cultura está empenhado, formando quadros, a inserção de jovens para diversas atividades que possam ajudar a resgatar os valores culturais que nos são intrínsecos, não é? Seja nas distintas modalidades artísticas, seja nas artes visuais e plásticas, na dança, na música ou no teatro.
Depois de 18 anos de paralisação, a África Têxtil, na província de Benguela, voltou este ano a entrar em funcionamento com o fabrico de lençóis, toalhas e cobertores em fase experimental. Em 2011, ficou concluído o Programa Nacional para o Relançamento da Produção do Algodão em Angola. O governo de Angola quer relançar não só a cultura do algodão, mas também a indústria têxtil. Angola produziu em 1973 cerca de 86 mil toneladas de algodão caroço, sendo considerado um dos maiores produtores mundiais de algodão. Em 1990, o país produziu cerca de 3 mil toneladas de algodão.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintia Liango.
Amigos, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E antes de passarmos à música, fica aqui o nosso convite para que nos envie em vídeo ou em áudio, quer através do Facebook, quer através do WhatsApp, a sua mensagem de boas festas para a família e os amigos. E agora sim, música de Angola, Kiaku Kiadaf, vamos ficar com Lola.
E ela disse que casaria moçanga para lhe fazer feliz, para salvar toda a sua família que vive na pobreza.
E ela pensou que a felicidade é sinônimo de combo. Mas a sorte não bateu a sua porta, caiu na mala. Hoje vive com Rogério no zango e o sonho bateu na rocha. Hoje já quer voltar pra mim, por favor, estou casado. Lá no zango todo mundo fala de ti, aí Lola. O marido não pode conversar com a vizinha, é problema.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 3 de dezembro de 2017. A votos de um bom domingo para todos, estamos a transmitir desde Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 3630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em Nampula, em FM com a Rádio Encontro. Em Quelimane, Moçambique, através da nova Rádio Paz. E estamos ainda em FM em Bissau, com a PGT, a Capital FM. Na apresentação, convosco está a Ana Guedes, após as notícias do Mundo de Saúde, com a doutora Graça Matzinha. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Por agora, vamos dar uma volta pelas notícias do mundo.
As notícias a esta hora. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca diz que a possibilidade de guerra com a empobrecida Coreia do Norte, mas com armas nucleares, está a aumentar a cada dia. H.R. McMaster disse no sábado que há maneiras de resolver o problema sem um conflito militar, mas é uma corrida porque ele está cada vez mais próximo e não há muito tempo, fazendo com essas palavras referência ao líder norte-coreano Kim Jong-un. A Coreia do Norte anunciou na semana passada que agora pode atingir o continente americano como ogiva, após o teste de um novo míssil balístico intercontinental. A imprensa diz que o Pentágono está a considerar locais da costa oeste dos Estados Unidos onde podem ser instalados sistemas de defesa adicionais após a ameaça norte-coreana de um ataque contra o país. Por outro lado, McMaster exorta a China a fazer um embargo total de petróleo como forma de impedir os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Não se pode lançar um míssil sem combustível, disse McMaster. Hoje, entretanto, a Coreia do Norte caracterizou os Estados Unidos e a Coreia do Sul como belicistas, um dia antes dos dois países realizarem os seus exercícios militares conjuntos. O jornal Rodong, do partido que governa a Coreia do Norte, escreveu também hoje que os exercícios conjuntos são uma provocação aberta e total contra a Coreia do Norte, que poderão levar a uma guerra nuclear a qualquer momento. Os militares malianos mortos num ataque francês no norte do Mali em outubro eram reféns de militantes islâmicos e não desertores que se tornaram jihadistas, como dizem as autoridades francesas, disse o presidente do Mali numa entrevista publicada neste domingo. Funcionários malianos e franceses deram informação contraditória sobre o ataque de 23 de outubro num campo do grupo militante Ansar Dine, que o exército francês diz que tirou 16 islamistas fora de ação. O ministro da Defesa da França disse que os seus serviços tinham informações factuais mostrando que os combatentes eram todos jihadistas, incluindo antigos soldados malianos recrutados por islamistas, contrariando comentários do Ministério da Defesa do Mali. Mas numa entrevista publicada pela revista Jeune Afrique, o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, insistiu que não era o caso. Eles eram os reféns dos terroristas e não deve haver ambiguidade sobre isso entre nossos amigos franceses e nós, disse o presidente Ibrahim Boubacar Keita. Um bombista suicida matou neste domingo pelo menos 6 civis no leste do Afeganistão e feriu outras 13 pessoas. O atacante, que dirigia uma motocicleta e aparentemente queria chegar ao local de uma enorme manifestação para o governo em Jalalabad, capital da província de Nangarhar, foi interceptado longe do evento, levando-o a detonar explosivos amarrados ao corpo. O porta-voz do governo provincial, Atalu Kojiane, ao confirmar as baixas, disse à Voz da América que uma mulher e uma criança estavam entre os mortos. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade pelo ato violento. Este ataque ocorreu um dia depois de um homem-bomba matar dois membros das forças de segurança afegãs em Jalalabad e ferir mais de 10, o que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. No sábado, o presidente Ashraf Ghani disse que o grupo Estado Islâmico estava em fuga no Afeganistão face ao aumento de ofensivas militares aéreas e terrestres. Ghani disse ainda que até agora o seu exército realizou 300 ataques aéreos e mais de 1.500 operações contra o grupo Estado Islâmico, resultando na eliminação de centenas dos seus militantes.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 3 de dezembro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. É a conversa com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que falamos aqui semanalmente de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que os ouvintes também estejam recuperados bem da saúde e estejam a passar bem, assim como a Ana também.
Muito obrigada, daqui estamos todos bem, apesar de ter começado assim mais ou menos o inverno, estamos ainda no outono, pronto, mas é a altura das constipações. Mas, doutora, hoje vamos falar de SIDA, isto porque dia 1 de dezembro foi o Dia Internacional de SIDA, em que se tenta chamar a atenção do mundo para esta doença. Doutora, em breves palavras, o que é a SIDA e como é que a SIDA se transmite?
Olha, Ana, já há muitos anos, ou há muito, pelo menos pouco mais que 3 décadas, fala-se dessa doença, deste monstro que é o SIDA, não é? O SIDA é nada mais, nada menos que a designação de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença do sistema imunológico, portanto, o nosso sistema que nos defende das doenças, não é? E que essa doença é causada por um vírus que se chama vírus de imunodeficiência humana, que é o VIH ou o HIV, como muitas vezes é conhecido.
Uhum.
Essa é uma doença viral, portanto, e que acomete o nosso sistema imunológico, tornando-o bastante debilitado e que torna-se, por consequência, propenso a contrair diferentes doenças porque perde toda a capacidade de defesa que o organismo tem.
Portanto, o corpo deixa de ter esta capacidade que nós temos de se defender destes ataques porque está debilitado e aí se diz muitas vezes que as infecções são infecções oportunísticas porque se aproveitam do nosso sistema estar debilitado, enfraquecido para atacar. Doutora, quais são de facto as causas médicas, científicas e provadas em que se transmite este vírus?
Olha, este vírus, Ana, encontra-se no organismo humano, não é? E que transmite-se da pessoa para a pessoa. E é transmissível através de diferentes fontes, sendo a principal fonte de transmissão o contacto sexual, seja ele homossexual ou heterossexual, não é? Em que não haja proteção. Mas também pode se transmitir através do contacto com o sangue de uma pessoa
infectada,
através do contacto, sim, com secreções de uma pessoa infectada também. Secreções, falamos de secreções, principalmente secreções dos órgãos sexuais, não é? Do pênis e da vagina. E esses é que contém um elevado índice de vírus que é capaz de transmitir para uma outra pessoa. Então, esses são os principais tipos de são as principais vias de transmissão, não é?
Sem esquecer, doutora, a chamada transmissão vertical, que é de mãe para filho, quando uma mulher é embaraçada, pois, pode transmitir o vírus ao feto, exatamente, sobretudo através do leite materno, exatamente, não é? Doutora, tudo devia...
Uma mãe grávida pode transmitir também o vírus para o seu filho durante a gravidez, não é? Durante o parto ou também após o parto, durante a amamentação, através do leite materno. Isto se a mãe não estiver a fazer nenhum tratamento, porque com a evolução da ciência há tratamento, não há cura, mas há tratamento e que reduz a probabilidade de haver uma transmissão fazendo corretamente esse tratamento.
Doutora, o vírus não se transmite, e isto no passado dizia-se muitas vezes, não se transmite por contacto casual, por exemplo, quando se dá um abraço entre pessoas, uma pessoa que possa estar infectada, a picada do mosquito, falava-se também que se praticasse desporto também poderia, ou tocar coisas que tenham sido tocadas por uma pessoa que esteja infectada. Portanto, tem que haver sempre a transmissão do vírus através de secreções, por exemplo. Claro, não é? Agora, doutora.
Pois.
Diga.
Sim, Ana, porque para que essa transmissão do vírus parte do pressuposto que é preciso haver uma porta de saída e uma porta de entrada. E um abraço não constitui nenhum perigo. A prática de desporto com uma pessoa infectada também não constitui nenhum perigo. Que não há esse contato íntimo e essa passagem do vírus através de uma porta de saída para uma porta de entrada, podemos assim dizer, não é? Então, contactos assim, sem que sejam muito íntimos, são livres desta transmissão. Mesmo quando se fala de transmissão através do sangue, isso ocorre muitas vezes quando há uma picada com objetos perfurocortantes que tenham ali algum remanescente de sangue infectado e que tem que ser em quantidade suficiente também, não é basta picar e pronto. Então há aí uma série de condições que favorecem a transmissão para dizer que não podemos pensar que o fato de conviver com uma pessoa infectada automaticamente
iremos ficar infectados.
Podemos ficar contaminados. Não, claro que não.
Doutora, uma vez que se diz que a SIDA em si é o estágio final desta evolução deste vírus VIH ou HIV, quais são os sintomas que podem levar os médicos a pensar que se pode estar numa evolução da SIDA, dessa doença SIDA?
Olha, Ana, primeiramente, quando a pessoa é infectada pelo vírus, a pessoa muitas vezes desenvolve um síndrome que é muito parecido ao síndrome gripal. Então, pode ter mal-estar, dor de cabeça, febre, mas isso é o resultado imediato da infecção. Mas depois entra-se para uma fase dormente, não é? Em que o vírus está lá no organismo, está dormente, mas vai causando danos às células. Portanto, mesmo que não haja doença visível, o vírus está a causar danos às células. E à medida que os danos vão se tornando mais graves e com o tempo, o organismo vai ficando debilitado. E quando o organismo fica debilitado, isso faz com que a pessoa seja propensa a adquirir qualquer doença e muitas vezes as doenças mínimas podem se apresentar de forma muito, muito grave. Estamos a falar, por exemplo, de a pessoa, porque perdeu as defesas do corpo, pode começar a ter episódios de diarreias frequentes, pode começar a ter um emagrecimento acentuado, pode ter sinais de desnutrição, pode também começar a desenvolver alguns cânceres que aproveitam-se do fato do organismo estar debilitado. Então, nessa fase, a pessoa já está num estágio de SIDA, portanto, que é o organismo está debilitado e essas doenças que se chamam doenças oportunísticas vão se aproveitar desse organismo e vão debilitá-lo ainda mais. Falamos também de infecções respiratórias frequentes, como as pneumonias,
tuberculose.
Que muitas vezes são pneumonias graves. A tuberculose, naturalmente, sim, a tuberculose. E toda uma série de doenças que vão tornar esse organismo, que já está imunocomprometido, mais debilitado ainda, e que pode levar à morte.
Doutora, portanto, depois, quando o médico desconfia com estes sintomas, não é? Estas dores, estas percas de peso, as pessoas que começam a transpirar muito durante a noite, úlceras às vezes que aparecem na zona bucal, portanto, fazem exames para saber de facto o que é que a pessoa tem. Neste momento existe um tratamento antirretroviral que parece ser eficaz no tratamento desta doença.
Pois, Joana. Mas importa referir que o tratamento antirretroviral, de acordo com as normas agora, não tem que ser deferido até a pessoa ficar doente. Há alguns critérios médicos que, quando a pessoa faz o teste, portanto, e aparece positivo, há um determinado número de critérios que são observados, e que numa determinada altura a pessoa começa a fazer o tratamento mesmo sem chegar ao estágio de SIDA, e exatamente para evitar a progressão da doença.
Uhum.
E esse é o tratamento antirretroviral. O tratamento antirretroviral é um tratamento bastante eficaz, não é? E que ajuda a recuperar o estado imunológico e garantir uma vida mais longa e com melhor qualidade para o paciente que esteja infectado.
Claro.
Um aspecto importante é que quando a pessoa está no estágio em que já chamamos de SIDA e que apresenta todas as doenças oportunísticas, é preciso também tratar as doenças oportunísticas. Não é? Não basta simplesmente fazer o tratamento antirretroviral, mas tem que tratar, por exemplo, se tiver uma tuberculose, tem que tratar a tuberculose, se tiver uma pneumonia, tem que tratar a pneumonia, se tiver a diarreia, tem que tratar a diarreia. Portanto, é preciso tratar esse conjunto de doenças para além do próprio tratamento antirretroviral que a pessoa vai começar a tomar para toda a sua vida.
Doutora, como última pergunta, vou-lhe pedir, porque a prevenção é sempre, de facto, o melhor. Como última chega da sua parte, o que diria ao nosso auditório?
Bem, primeiro dizer que esta doença é uma doença que tem um grande impacto social e económico, não é? Porque compromete largamente a qualidade de vida da pessoa, principalmente se a pessoa não seguir com as recomendações médicas e se não fizer o tratamento de forma adequada. Portanto, primeiro, é preciso que cada um de nós conheça o seu estado serológico, porque conhecendo o estado serológico, se, por exemplo, a pessoa for negativa, tem mais possibilidade de manter-se negativa através de informação que há de receber no hospital ou num centro de testagem e por aí fora. Mas se for positiva, também não constitui uma sentença de morte. A pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa ou igual a qualquer outra pessoa que tenha estado negativo, não é? Mas é preciso que a pessoa saiba e seja, como é que eu posso dizer, e que se trate e que siga com as recomendações médicas, Ana. Há uma série de hábitos que tem que deixar, tem que evitar o álcool, tem que evitar o fumo, tem que garantir uma vida saudável através da prática de exercício, alimentação adequada, que é aquilo que nós chamamos de vida positiva.
Uhum.
E se a pessoa fizer isso, vai ter uma qualidade de vida normal, que é a tal vida positiva, e vai viver muitos anos e sem ter grandes preocupações em relação à sua saúde. Portanto, é uma doença que é uma doença séria, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e se fizer o tratamento de forma adequada, a pessoa pode viver muito tempo.
E pronto, com esta chega última da doutora Graça Matezinha, se nos despedimos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para todos.
E depois da saúde, vamos agora conversar com um dos nossos amigos ouvintes, a Daniela Stesch, que vai conversar hoje com o angolano Mário Chuva.
Olá, aqui é a Dani Stesch e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos conversar com o Mário Rafael Chuva. Ele tem 27 anos, é natural da província de Benguela e está a estudar Marketing e Teologia no Brasil. Olá, Mário, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, prazer tudo meu, falar com a Voz da América e uma alegria também falar com nossos ouvintes. Estar mais uma vez aqui.
Você tem um projeto novo chamado Angola Pesquisas. Conta mais para mim sobre esse projeto.
Perfeito, Dani. Então, como você sabe, nós estamos no estrangeiro, no Brasil especificamente, dizendo coisas boas, mas com a intenção também de levar para Angola. Lançamos, então, um projeto de um instituto de pesquisas de opinião pública, com o nome Angola Pesquisa, ou seja, Angola Pesquisa será um espaço que vai realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, né, visando entender o comportamento do consumidor e da sociedade, né? E, de alguma forma, desta forma, né, servir a sociedade oferecendo informações corretas e certas de determinados assuntos que forem acontecendo à nossa volta do país.
E como é que essas pesquisas vão ser feitas e onde que elas vão ser publicadas?
Daniel, os ouvintes, há N formas de fazer pesquisas, né? Há várias metodologias. Nós vamos usar, de imediato, a metodologia quantitativa, e pelo formato de pesquisa online, ou seja, as pessoas vão ter de votar nos formulários que forem sempre sendo lançados. O maior número que for, né, votar por determinados temas, a gente vai divulgando os resultados das pesquisas uma semana depois, né, da pesquisa lançada. Ela hoje tem uma duração de uma semana. A gente vai divulgar no site, pelo YouTube, que nós temos um canal de vídeos, e também pelo Facebook. E vai ser feito um formulário onde vai se enviar para estações de rádio, de televisão, de jornais, para divulgarem os resultados.
Eu já vi a página do Angola Pesquisas no Facebook, né? Você já começou a fazer pesquisas, várias pesquisas. Tem uma que perguntava qual dessas televisões possui a melhor programação, né? Você tinha lá a PTV, TV Raiar, Banda TV, TV Zimbo, TPA Zap. Você também teve qual dessas pessoas hoje faz mais falta para um país melhor, né? E você pergunta em relação ao Agostinho Neto, ao Jonas Savimbi, ao Olden Roberto. Quantas pesquisas já foram feitas até hoje e já foi algum resultado publicado?
Nesse exato momento, Dani, como eu disse anterior, nós, de início, nós fizemos uma pesquisa por semana. São 7 dias que a pesquisa fica no ar e as pessoas têm a oportunidade de poder votar nos mais variados espaços onde ela é publicada. E dessas 3 pesquisas, nós na última semana do mês lançamos os resultados, ou seja, na segunda-feira, agora vão ser lançados os resultados que já foram produzidos, né? Já conseguimos obter os resultados e, de alguma forma, nos formulários que nós estamos a trabalhar, eles nos dão todos os dados precisos, o sexo da pessoa, a idade, a ocupação social, a qualificação educacional e também o local em que a pessoa está falando, está votando. E o objetivo maior dessas pesquisas, Dani, é que queremos ouvir a opinião do angolano. Uhum. Queremos perceber o que as pessoas entendem sobre determinadas coisas que estão à sua volta. Acima de tudo, fazer com que cada pessoa tenha a liberdade de falar, independentemente seja boa ou má a opinião, mas que a pessoa fale, demonstre e faça mais por Angola.
Com certeza. Então, as pessoas que estiverem ouvindo a gente já podem ir ao Facebook, né, do Angola Pesquisas e ver os resultados das 3 pesquisas anteriores. E quero saber uma coisa, Mário, o que motivou você a criar o Angola Pesquisas?
O que me motivou a criar é o fato de muitas das vezes, honestamente, aqui com muita humildade falo, de serem implementadas políticas públicas ou serviços públicos ou empresas privadas de determinados produtos e não terem o outro lado da mesa, que é o público, que é o cliente, que é o consumidor.
E o Angola Pesquisas é um negócio ou uma ação filantrópica?
Olha, nós estamos com uma ação filantrópica porque nós queremos fazer com que a opinião pública tenha voz, né? A opinião pública seja tida em conta em todos os momentos da senda nacional. A tal ponto que nós vamos migrar para entrevistas face a face, ligação por telefone. Por hoje, por agora, nós o fazemos online, né? Mas vamos migrar para outros espaços. E também pensamos, futuramente, se assim tudo der certo, em cada final de ano, né, fazer um debate nacional de um determinado tema de relevância nacional, especificamente falando do futuro para Angola, e também lançar livros, né, de relatórios que fomos pesquisando de algo assim bem, bem necessário para o país. E, acima de tudo, também, Dani, fazer com que o país fale e pense e anseie o que quer para si.
Mário Chuva em conversa com a Voz da América em português e até por sugestão dele, a música que vamos ouvir é Yuri da Cunha, Milongo de Amor.
Caía cacimba e espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao nó já pegado lhe deu fome de amor. Milongo de amor. Beijo, me lembro do beijo que lhe roubei junto ao mar. Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao meu já pegado lhe deu fome de amor.
De Yuri da Cunha, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 3 de dezembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.